Boa tarde a todos os senhores deputados. Bem-vindos ao grupo de trabalho das leis laborais. Vamos então dar reinício às nossas votações. Nós tínhamos terminado no artigo 142. Não.
159.
Ah, sim, certo. 159. Não. Portanto, vamos ao artigo 159. Senhor deputado Tiago Barbosa Ribeiro pede a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Antes de começar, eu gostaria só de fazer uma proposta concreta que podemos, não sei se vale a pena fazer agora ou discuti-la no fim do fecho deste processo de votações. Muito bem, então isso fica para o fim. Que tem a ver com o processo legislativo que já partilhei com os responsáveis de cada bancada relativa. Não, estão a pedir para ser no fim, também vai dar ao mesmo, portanto, escusamos de atrasar mais. E o PS precisava de fazer aqui uma alteração relativamente ao artigo 132, que nós já tínhamos votado, que o sentido de voto, correção do sentido de voto do PS, página 32, passa a abstenção. Artigo 132. Da aposta do PCP, que é a única, exatamente.
Portanto, vamos então recapitular. Portanto, o Partido Socialista fez aqui uma retificação de uma votação anterior e o artigo 132 passou de aprovado para rejeitado com a abstenção do Partido Socialista. Agora. A deputada Rita Rato pede a palavra, Sra. Deputada.
Obrigado, Sra. Presidente. Boa tarde a todos. Peço a palavra porque era uma proposta nossa que tinha sido aprovada e com esta alteração do sentido de voto somos obrigados a concluir que a proposta passou a ser rejeitada, a não ser que o PSD e o CDS queiram rever os seus sentidos de voto. Pronto.
O PSD e o CDS não pediram uma alteração.
Há geringonça para a legislação laboral, portanto. Então, na prática, o que significa é que a proposta do PCP relativa ao artigo 132 sobre o crédito de horas e subsídio para a formação contínua, que revogava a caducidade destas horas, quando não eram seguradas por parte das entidades patronais, deixa de estar assegurada com a alteração da votação do PS e, por isso, em caso de despedimento, quando se tinha que fazer as contas para efeitos de créditos, deixa de ser contabilizado, bem como a garantia de que tinha que sempre ser salvaguardada o direito à formação profissional, a todas as horas de formação profissional para os trabalhadores. Portanto, queria registar como negativo esta inversão de posição por parte do PS, que coloca em causa uma proposta que de facto é muito importante e que tinha um impacto muito significativo na valorização da formação profissional obrigatória, da formação contínua a que os trabalhadores têm direito.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Portanto, vamos então recomeçar a votação e é o artigo 154.
Não, 159.
Ai, vocês estão-me a baralhar.
Na página 44. Mas é
tem razão, 159 do Governo. É a página 44.
Já estava.
Então, os atrasados ficam para trás.
Ficam.
Reprovado.
Atrasaram-se.
Olha. Não estamos nada, são três.
Já é habitual acontecer.
São três. Sim.
Portanto, artigo 159 da proposta de lei do Governo.
159.
Deputada Rita Rato, podemos? Portanto, vamos então votar em conjunto o artigo 159. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi aprovado com a abstenção do CDS. Está bem. Artigo 160 da proposta de lei do Governo. Quem vota contra? Sim.
A proposta de lei renumera a proposta hoje em vigor, não é? Mas eu não estou a perceber qual é a diferença. E eu só se o PS quiser explicar qual é que é. Porque o artigo. É de 6 para 5. Não, mas não é só de 6 para 5. Não, no 160.
O artigo. Tá, vamos passar para o 160. O 160, a deputada Rita Rato está a levantar aqui uma questão de.
Não. O artigo 160.
É o pagamento ao trabalhador de uma compensação.
Sim, mas sim, mas o é a ordenação, porque diz o mesmo, acho eu. Qual é que é, tipo, qual é a vantagem?
Artigo 160. Quem vota contra? Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi aprovado com a abstenção do Bloco de Esquerda, do PCP e do CDS.
E o PSD?
Artigo 173, temos aqui uma proposta de alteração apresentada pelo grupo parlamentar do PCP. Vamos. O 1 não tem nada. O 2 e o 3 e o 5 em separado. Vamos votar o artigo 173 da proposta de lei apresentada pelo grupo parlamentar do PCP e tendo sido pedida a votação em separado. E vamos proceder à votação então do número 2 e 3. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi rejeitado com os votos contra do Partido Socialista, do PSD e do CDS e os votos favoráveis do PCP e do Bloco de Esquerda. A abstenção? Peço desculpa, é corrigir. A abstenção, de qualquer maneira, o resultado é igual, mas foi a abstenção do Partido Socialista. Número 5, do mesmo artigo 173. Pois era isso, é o 3, é? Temos aqui um número 3, uma alteração ao número 3 do Bloco de Esquerda.
Fica prejudicado.
Não pode nada. Se está prejudicada, não pode votar. O Bloco de Esquerda queria falar sobre este artigo.
Sim, mas já foi votado.
Ok.
A votação foi votos contra.
Votos contra do PSD e do CDS, a abstenção do Partido Socialista e os votos favoráveis do Bloco de Esquerda e do PCP. Agora, temos uma alteração. Sim, deputado José Soeiro.
É que isto é um artigo que. Quer dizer, nós temos neste artigo, o número 1, diz que o contrato é nulo no caso da empresa de trabalho temporário não ter a licença respectiva. Mas, no caso de nulidade, o trabalhador, em vez de ser fixado à empresa onde foi colocado, é vinculado à empresa que não tinha a licença. O que é um absurdo. E o objetivo, do nosso ponto de vista, mas gostávamos de ouvir argumentos, se existir, de ouvir argumentos a favor da lei tal como ela está. Porque se considera que a empresa que cede o trabalhador faz uma cedência ilícita por não ter licença, o contrato é considerado nulo e o contrato de cedência é considerado nulo porque ela não pode ser o trabalhador. Mas o trabalhador fica vinculado à empresa de trabalho temporário e não à empresa onde ele está a prestar atividade. Nós não conseguimos perceber a lógica dessa norma e pronto, por isso é que apresentamos esta alteração.
Sim, sim, deputado. Ai, agora de repente, António Carlos Monteiro, eu hoje não estou.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Sr. Deputado José Soeiro, é exatamente por essa razão que o efeito jurídico que deve resultar de uma nulidade significa que não pode produzir quaisquer efeitos jurídicos o contrato de cedência, é isso que o direito nos diz, obviamente que não podendo produzir quaisquer efeitos jurídicos, terá que se considerar que o trabalhador é contratado pela empresa que com ele celebrou o contrato individual de trabalho e não com a empresa a quem cedeu, porque o efeito jurídico pretendido é exatamente a nulidade. Se não fosse a nulidade, teria que ser uma solução menos gravosa de direito, não é? Para que pudessem subsistir alguns efeitos. A partir do momento em que se propõe que naquilo que é um efeito mais gravoso em matéria de direito, que é a nulidade, se venha depois, por outra norma, a dizer que afinal produz efeitos, significa uma contradição nos próprios termos em matéria jurídica. E essa é uma questão que nos parece evidente e que tem a ver com esta configuração jurídica. O efeito da nulidade é mesmo esse.
Obrigada, Sr. Deputado. Sim, deputado Sr. Soeiro.
Pronto, nós não, de facto, porque um trabalhador que esteja a trabalhar, vamos supor, numa PT, que foi lá colocado por uma empresa que não tinha licença para o colocar, mas que o colocou lá, o posto de trabalho desse trabalhador é aquele posto de trabalho em que ele está. E, portanto, o efeito desta norma é que esse trabalhador deixa de estar vinculado ao posto de trabalho em que ele efetivamente está a trabalhar e é, portanto, prejudicado pelo facto de a empresa que o colocou lá não ter licença. E o único efeito quem sai prejudicado desse ato de colocação sem licença por parte dessa empresa intermediária é precisamente o trabalhador, que aliás nem sequer tem o seu posto de trabalho garantido na empresa que o colocou sem licença, porque justamente a função dessa empresa é supostamente colocar trabalhadores noutra e não tem condições de lhe garantir o posto de trabalho. E portanto achamos que esta norma, tal como está escrita, é de facto muito contraditória e muito lesiva e pronto, mas a opinião política fica... Não, não, mas não é preciso propor alterações ao número 1.
Sr. Deputado, só dizer, antes de passar a palavra à Sra. Deputada Rita Ratos...
Se nós propusermos alterações ao número 1, votam o número 3, nós podemos propor oralmente. É muito simples.
Qual era a proposta já agora?
De alteração ao número 1, dê-nos 10 segundos que fazemos chegar a proposta, por escrito.
Explicar uma coisa e reiterar aquilo que acabou por ser referido. A nulidade, se nós estamos a falar de nulidade, o regime jurídico da nulidade não tem dois efeitos, tem um efeito. E o efeito é fazer com que a situação volte àquela que era a situação originária. E, portanto, como se nunca produzisse efeitos. E, portanto, não podemos estar a falar do regime da nulidade e atribuir um efeito contrário ao próprio regime. Portanto, é uma questão, não, é uma questão de rigor, é rigor jurídico. Não é o posto de trabalho, é o vínculo, é o contrato de trabalho que é o vínculo à entidade patronal. Não podemos mostrar as coisas. Deputada Rita Rato.
Eu acho que a questão que se coloca, e por isso é que nós fizemos a proposta de alteração a este contrato, em 2009, o regime jurídico do trabalho temporário foi introduzido no Código. E foi introduzido no Código com o objetivo deliberado, na altura, pela mão do PS, mas com o acordo do PS e do CDS, de deixar protegido o trabalhador nestas situações. Por isso é que se criou um artigo que lhe chamou nulidade, sem salvaguardar a situação do trabalhador. Ora, na verdade, nós estamos a fazer uma proposta de alteração a uma norma que, claro, na sua raiz não foi feita, quando foi introduzida em 2009, não foi feita para salvaguardar as situações em que um trabalhador ficava descalço com uma situação destas e a PT é que integrava o trabalhador. É verdade. Esta norma foi feita para dizer, olha, se o contrato é nulo, a PT pode ficar descansada, que o Código de Trabalho nunca vai obrigar a PT a ter um trabalhador. E, portanto, a verdade é que a proposta de alteração que nós fazemos é, óbvio, que é no artigo 173, que tem epígrafe, cedência do utilizador, e, portanto, sabemos que esta é uma lei sobre a qual votámos contra, mas que tentámos aqui, de uma forma criativa, encontrar no Código uma salvaguarda... aos senhores deputados, cada um é criativo para o lado que quer. Se vocês são criativos para o lado dos patrões, nós somos criativos para o lado dos trabalhadores. E, portanto, a proposta que aqui apresentámos foi, no artigo que diz respeito à cedência, encontrar uma forma de proteger o trabalhador. Pronto, a verdade foi essa. Se vocês vêm dizer, este é o artigo da nulidade, é verdade, é o artigo da nulidade. E nós tentámos encontrar aqui uma forma de que, uma vez que é considerado, não, uma vez que, porque o que a lei hoje diz é nulo, ponto final. E o que nós queremos é, muito bem, é nulo. E daí, quando é nulo, a empresa utilizadora... Está bem, mas isso são os senhores. Mas isso são os senhores que têm essa interpretação jurídica. Oh, senhores deputados, se o PSD... Oh, senhores deputados, deixem-me só terminar, senão a gente não se percebe e a gente demora muito mais tempo. Os senhores deputados podem discordar da técnica jurídica, podem discordar de tudo, mas o que nós estamos aqui a discutir são medidas com impacto político, e o que nós quisemos salvaguardar é que, no caso de existir uma cedência de um trabalhador e ser considerado nulo esse contrato, que a situação dele ficasse salvaguardada. Vocês podem dizer, do ponto de vista jurídico, isto e aquilo, não me interessa. A discussão é encontrar uma solução para estes trabalhadores, e quisemos encontrar uma solução, o PS e o CDS, e o PS não quiseram. Dizem que está bem assim. Nós achamos que não. Nós nem sequer estamos a discutir. Muito bem, então vamos aprovar esta medida e vamos encontrar outra solução. Não, não é isso que se quer fazer. E, portanto, na prática, estamos a confirmar uma visão sobre um problema. Então, apresentamos uma proposta. Os senhores deputados não concordam porque acham que, do ponto de vista jurídico, não sei o quê, mas também não apresentam nada de alternativa, porque estão bem com uma solução que está hoje no Código que diz que, existindo uma nulidade, o trabalhador fica desprotegido. Pronto, nós não estamos, inventámos esta solução. Os senhores deputados não querem acompanhar esta solução e escondem-se atrás de argumentos de técnica legislativa. Mas não é uma questão técnica legislativa. Querem criar um artigo novo, fazer um aditamento a dizer, no caso de nulidade de contrato, não. Agora, nós apontamos limitações à lei de trabalho temporário. Tentámos encontrar esta solução. Pronto, votamos o artigo.
Sr. Deputado, a nossa proposta também foi feita por juristas. Portanto, interpretações jurídicas sobre as normas do Código, há naturalmente diversas interpretações jurídicas. É só esse o meu ponto.
Pronto,
não invoquemos também aqui só condições ou argumentos técnicos sobre as opções que são super legítimas.
É assim, vamos passar a continuar a votação. Só ia dizer uma coisa, nós somos deputados e somos o legislador, e o legislador tem de legislar de acordo com as regras, e existem as regras de direito. Não é uma interpretação que está a ser feita por nós. É a lei que diz claramente quais são os efeitos da nulidade. E o trabalhador e os efeitos da nulidade estão acautelados, está no Código Civil.
277. Posso? Já houve normas do Código de Trabalho que definiam o pagamento do trabalho suplementar é X. E aqui o legislador já decidiu que o pagamento do trabalho suplementar é Y. E o legislador está a legislar. E, portanto, é uma opção política. A legislação traduz uma opção política.
Vamos argumentar, já percebi que não vale a pena. Eu quero ser da nossa parte. Não é. Se pensarem bem, se aconselharem devidamente, vão ver que não é uma questão de opção política. Agora, número 5. Número 4 do bloco. Número 4 do bloco, do artigo 173. Quem vota contra? Quem se abstém? Número 4 do bloco. Quem vota contra? Já está. Quem se abstém? Quem vota a favor? foi rejeitado com os votos favoráveis do Bloco de Esquerda e do PCP e com, não, com os votos contra dos demais partidos.
A
abstenção
PS.
PS absteve-se, peço desculpa.
Agora voltamos ao 5.
Ok. Agora, número 5 do artigo 173 da proposta de lei apresentada pelo PCP. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi aprovado com os votos a favor do Partido Socialista, do Bloco de Esquerda e do PCP. E os votos contra do PSD e do CDS. Artigo 176. Sim?
É que a aprovação do número 5 do PCP é importante, porque diz respeito à situação em que o trabalhador é cedido. No caso do trabalhador ser cedido a utilizador por empresa de trabalho temporária licenciada sem que tenha existido a celebração de um contrato, o trabalhador vincula na empresa utilizadora e está certo. E está bem visto. E, portanto, achamos que é importante.
Artigo 177, temos uma proposta de alteração do PCP e também do Bloco de Esquerda. Do PCP é um número 4 e 5. Não, 4, 5 e 7.
Calma, mas o 177 também tem do PPL. Ah, não. Então, 177
é o 4 e
7. Não, há 3. Não, a proposta de lei também tem um artigo, mas volta a ser votada depois.
É o 5. É o 5. É o 5.
O 5, o 5 do Governo, o 5 do PCP e o 6 do Bloco de Esquerda são iguais. Quer dizer, um diz os elementos e outro diz menções, mas é o mesmo sentido. É igual. Portanto, se assim entenderem, podemos votar em conjunto. A redação do Governo e a redação do PCP, creio que é a mesma. Pois, simplesmente o PCP diz elementos, o Governo e o Bloco diz menções. Não, eu estou a dizer, o 5 do Governo, o 5 do PCP e o 6 do Bloco é a mesma coisa.
Aí não está a gravar, mas doutor. Agora votar a do governo. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota contra? Não é igual. Uma coisa é omitir, outra coisa é não contiver. Então, temos de ser rigorosos com as palavras, senão elas não se mudavam. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi aprovado com a abstenção de CDS. O 6 do Bloco está prejudicado e agora temos o 7 da proposta do PCP. Sim, sim, claro.
Esta proposta transforma numa contraordenação leve em contraordenação grave. No caso do contrato, do conteúdo do contrato de utilização de trabalho temporário, não ter um conjunto de informações que tem que ter. Ou seja, a entidade patronal tem que, na celebração do contrato, fundamentar os motivos, a justificação, a retribuição, o pagamento devido pelo trabalho, o horário, e quando isto não acontece, constitui uma contraordenação grave e não uma contraordenação leve.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vamos então proceder à votação. Quem vota contra? O número 7. Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi rejeitado com a abstenção do Partido Socialista, com os votos contra do PSD e do CDS e com os votos favoráveis do PCP e do Bloco de Esquerda. Artigo 181. Temos aqui a PPL que apresenta... Ah, pois tem o número 8, tem. Fica prejudicado. Fica prejudicado porque era uma alteração igual. É. Ok. Ai, 181, temos aqui propostas de alteração do PCP do Bloco de Esquerda. Só um bocadinho. É, sim, mas a, não, a PPL é no fim.
Não, mas é a linha B pela ordem.
É a linha B.
É para isso, é primeiro.
Ninguém altera.
Portanto, é B e o número 5.
Ah, B, B não tem proposta, está a B.
Assim que é igual às outras. Vamos agora por partes, então. 181, a proposta de alteração do Governo na linha B. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi aprovado com a abstenção do CDS. Agora temos uma alteração do Bloco de Esquerda à linha I. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, foi rejeitada com a abstenção do Partido Socialista, os votos contra o PSD e CDS e com os votos favoráveis do Bloco de Esquerda e do PCP.
Só um comentário, uma declaração de voto, que seja. Para nós, esta linha tinha uma importância, nomeadamente para dar ao trabalhador instrumentos para combater o falso trabalho temporário. E sabemos que, frequentemente, esta informação é importante justamente para isso. É menos um instrumento que fica ao dispor dos trabalhadores para isso.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Procedemos à votação do número 5. Temos duas propostas de alteração. Eu julgo que do PCP e do Bloco de Esquerda são, não são iguais, não?
Não,
não são iguais. Votamos a do PCP primeiro. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, quem vota, estamos a votar o número 5 do partido do PCP. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, foi rejeitada com os votos contra do Partido Socialista, do PSD e do CDS e os votos favoráveis do Bloco de Esquerda e do PCP. Agora, a do Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Quem se abstém? Não é igual, não. Quem se abstém? É parecida, mas não é igual. Quem vota contra? Quem se abstém?
É a mesma votação.
Quem vota a favor? É a mesma votação do anterior. Agora, o número 5 da PPL. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi aprovado com a abstenção do CDS. Agora, paramos. Passamos ao artigo 182, que temos... No artigo 182, temos propostas de alteração do CDS, do PCP, do Partido Socialista... E do Bloco de Esquerda.
Nós temos o entendimento, essa proposta, que o número máximo de renovações seja aquela que é aplicada aos contratos a termo. Neste momento não há nenhum limite e, portanto, consideramos que a limitação a 6 renovações é um passo positivo relativamente ao que existe agora. A nossa proposta é, num sentido mais limitador e, por analogia, utilizar o mesmo número de renovações que se aplica no contrato a termo certo. Mas, pronto, fazemos essa proposta, veremos como é que ela é votada, acompanharemos o objetivo de introduzir limitações onde hoje não existe nenhuma limitação.
Sim, Sr. Deputado. António Carlos Monteiro.
Muito rapidamente, Sra. Coordenadora, apenas para especificar que o CDS apresentou uma proposta de alteração a este número 2, que vem na sequência daquilo que foram as audições com os parceiros sociais que subscreveram o acordo e que é apenas uma precisão de redação que diz respeito ao limite mínimo de duração do número 2 do artigo 148, conforme foi chamada a atenção, sendo certo que neste caso nós registamos, a menos que eu esteja equivocado, que o número 2 do Partido Socialista nesta proposta de alteração é exatamente igual à proposta de lei do Governo. Portanto, não é uma proposta de alteração. Não é uma proposta de alteração. Pronto. O a seguir. Pronto.
Portanto, vamos então. Sim.
Obrigada. É que o nosso número 2 não tem a ver com a limitação. Porque, na prática, o que se está a dizer é que um contrato de trabalho temporário pode ser renovado até 6 vezes. Sim, atualmente, mesmo que atualmente não...
Atualmente ele pode ser renovado até 720 vezes.
Sim, quer dizer...
Porque
na prática,
podem ser contratos diários durante 2 anos.
Sim, mas também na prática o que significa é que, existindo uma necessidade permanente, tem que justificar que é uma necessidade permanente, mesmo que seja transformada... Isto só porquê? Porque até 6 vezes é um exagero. Mesmo que seja a hipótese, possa ser... Quer dizer, se nós temos um posto de trabalho permanente que é suprido através do recurso de uma empresa de trabalho temporário, admitir a renovação de um contrato mensal 6 vezes é um contrato a termo, não é? Ou seja, nós vemos com dificuldades poder acompanhar a hipótese de um contrato ser até 6 vezes, não é? Portanto, o que nós achamos é que há um princípio geral de dar uma necessidade permanente a um contrato efetivo. Existindo uma necessidade permanente, não é até 6. Não, a verdade é que não é permanente, mas a maior parte das situações ilegalmente aplicam-se a trabalho. E como é que há uma coisa temporária que pode ser renovada 6 vezes? Há uma coisa temporária que dura muito tempo. Então faz-se um contrato Mas pode ser um... Então imaginem que é um contrato mensal que pode ser renovado até 6 vezes. Faz-se um contrato a 6 meses e escusa-se estar a renovar. Até não sabia, estamos a dizer... Não. Então imaginem. Imaginem uma empresa... Imaginem... Não é um plano quinquenal nada. Antes fosse um plano quinquenal. Mas não é. Vocês imaginem, por exemplo, a Unilever. Ou imaginem a Fimolá, que tem um acréscimo sazonal de produção. Sabe que em abril tem que fazer gelados para sair em maio. Maio e junho, que os gelados têm que estar a ser distribuídos. Até não consegue antecipar a produção. Não, não consegue antecipar.
Chovia, não vendia gelados. E agora?
Eu acho que não consigo acompanhar a questão do até 6 vezes. E outra coisa, o nosso número 2 não tem a ver com isto, portanto não sei se não tinha que ser votado primeiro. Porque o que o nosso número 2 diz é outra coisa, é que os períodos de paragem empresarial são considerados como tempo de trabalho. Porque o que é que acontece? Há trabalhadores que são cedidos através de empresas de utilização. Primeiro, sim. E depois o nosso número 2. Porque a nossa proposta é, mais do que dizer se é 6 vezes, o que nós dizemos no número 3 é que o contrato de trabalho temporário não pode exceder a duração da causa justificativa nem o limite de 6 meses.
Mas para já, a primeira é a recomendação.
Sim, mas isto para dizer, nós como é que justificamos, porque é que vamos votar contra as 6 vezes? É porque nós colocamos como máximo o horizonte dos 6 meses.
Vamos votar. A revogação primeiro. Ah, ok, o deputado José Soares.
Senhor, nós entendemos também que a duração máxima do contrato de trabalho temporário, que hoje pode ser até 2 anos, nós entendemos que ela deveria ser no máximo até 6 meses. Estamos a falar no quadro do trabalho temporário, que é em si mesmo questionável. Porque, por exemplo, já houve uma convenção da OIT que proibiu as empresas de trabalho temporário ou a colocação privada de mão de obra, a Convenção 96. Infelizmente não estamos nesse paradigma. O Bloco de Esquerda, por princípio, até é contra a utilização de intermediários para alugarem trabalhadores de outras empresas e por nós acabaríamos com todos os artigos que dizem respeito ao trabalho temporário. Por nós o trabalho temporário seria expurgado da legislação laboral, porque achamos que a intermediação laboral deve ser feita pelo Serviço Público de Colocação de Emprego. E, aliás, existe tradição sobre isso. No contexto em que nós estamos, a avaliação que nós fazemos é a seguinte. Atualmente, em Portugal, é possível celebrar contratos de trabalho diariamente, durante 2 anos, com renovações diárias. E nós sabemos de empresas em que, precisamente, a ausência de um limite máximo de renovações funciona como um mecanismo de gestão pelo medo e de dominação pelo medo dos trabalhadores. Porquê? Porque se fazem contratos à semana durante 2 anos. E há empresas que atualmente fazem contratos à semana durante 2 anos. Porquê? Porque têm necessidade? Não. Porque querem utilizar essa forma de permanente renovação para domesticar os trabalhadores. E por isso é que é exatamente isto. E por isso é que, do nosso ponto de vista, a combinação entre a limitação a 6 meses da duração do trabalho temporário e um número máximo de 3 renovações seria uma limitação bastante forte àquilo que é um dos principais benefícios para as empresas da utilização desta figura legal, que é precisamente manterem os trabalhadores domesticados pelo medo. Nesse sentido, num contexto em que nós temos... durante 2 anos a possibilidade de renovação diária, reduzir essa possibilidade para um limite de 6, não sendo a nossa proposta, nós entendemos que é um progresso, enfim, que vamos acompanhar e que achamos que é positivo face justamente à total ausência de limite máximo de renovações que hoje existe na lei laboral.
Sim. Não, o deputado José Soeira que estava a falar do número 2.
E do 3.
Pois, mas pediu para falar do número 2 e, entretanto, aproveitou e falou do número 3.
Portanto, o número 3 é a duração máxima, mas em relação ao número 2, nós propomos revogar, para remeter para o número de renovações que está definido para os contratos a termo. E o Governo propõe instituir 6 renovações, onde hoje não existe limite.
Senhores deputados, vamos votar então primeiro a revogação proposta pelo Bloco de Esquerda ao número 2 do artigo 182. Quem vota contra? Quem se abstém? Ai, falta o deputado Rita Ratos. Ok. Portanto, foi rejeitada com os votos contra do PSD, do CDS e do Partido Socialista, os votos favoráveis do Bloco de Esquerda e do PCP. Agora, votamos então o número 2... do PCP. Primeiro. Sim, mas... Pronto, ok, pode-se votar a do... Não tem... Mas se fosse pela ordem, votava-se a do CDS. E vota-se a do CDS agora, embora eles não tenham nada a ver um com o outro, os artigos.
Na
A CDS entrou primeiro, a proposta de alteração é o número 2.
Mas a proposta de alteração é o PPL que entrou antes do projeto de lei.
Sim, mas é o projeto de lei, mas tem. Exato. Então votamos a do CDS. Votamos a do CDS, a alteração ao número 2.
Sim.
Não, mas. Não, porque é melhor. Mas é melhor que o PCP, porque o PCP acaba por eliminar o número 2.
Substituir.
É substituir. É uma proposta de substituição. Tem que ser primeiro. É uma substituição.
Não tem nada a ver com o número 2, mas pronto, é que está. Não tem nada a ver com o número 2.
Por isso mesmo. Tem que ser votar antes
da. Ah, é substituir o número 2. Ok. Quem vota contra?
Não.
Não. Do PCP. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi rejeitado com os votos contra do Partido Socialista, do PSD e do CDS, com os votos favoráveis das demais bancadas. E então agora vamos ao número 2 do CDS. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi rejeitada com os votos contra do Partido Socialista, do Bloco de Esquerda e do PCP e com os votos favoráveis do PSD e do CDS. Agora vamos votar o número 2 da PPL.
Sim.
Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi aprovada com os votos, com a abstenção do CDS.
E votos contra do PCP?
E votos contra do PCP?
Sim.
Ok. Agora, número 3...
Por favor, pelas razões que explicamos, hoje, durante 2 anos, não há limite de renovações. Passou a haver.
Eu também queria, pois dá, mas pode, não tenho prioridade, da palavra ao deputado António Carlos Monteiro, relativamente ao número 3 da proposta apresentada.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Apenas para fazer uma chamada de atenção, que é uma chamada de atenção política e particularmente significativa para o CDS. O CDS considera que o seu voto em matéria de reforma desta legislação laboral deve ser a viabilizar a reforma que está consagrada no Acordo de Concertação Social. A proposta de lei do Governo procurou fazer essa transposição do que está no Acordo de Concertação Social para a legislação que agora estamos aqui a discutir. Quando temos propostas do, e sabemos nós que mesmo assim têm insuficiências para as quais os parceiros sociais nos chamaram a atenção. Quando para além dessas insuficiências nós temos ainda propostas de lei, aliás, propostas de alteração do Partido Socialista, que restringem ainda mais a proposta de lei do Governo, o CDS chama a atenção, que isso põe em causa o acordo que foi celebrado pelo Governo e que a avaliação que o CDS fará no final deste processo legislativo é se isso não compromete aquilo que é a proposta de lei do Governo e o acordo de concertação social. Aliás, chamaríamos a atenção para que ainda agora, no número 5 do artigo 173, o Partido Socialista viabilizou uma proposta do PCP que claramente viola o que está negociado em matéria de concertação social, tanto mais que não consta do acordo de concertação social. E, portanto, esse é um aviso à navegação que o CDS faz e que é bom que tenham a percepção de que a nossa avaliação quanto à votação desta iniciativa legislativa dependerá do resultado final e daquilo que é o equilíbrio que foi alcançado no acordo de concertação social. E fica este aviso feito.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Senhores deputados. Senhores deputados, para ajudar a clarificar esta situação, eu queria... Queria dizer o seguinte, agora não na qualidade propriamente de coordenadora, na qualidade de representante do Grupo Parlamentar do PSD, também no mesmo sentido que até acabou de referir aqui o CDS, que é o seguinte, nós, PSD, temos votado favoravelmente tudo aquilo que está no Acordo de Concertação Social, tivemos a preocupação de ler o Acordo de Concertação Social com todo o pormenor e tivemos a possibilidade de estar aqui a analisar e verificar aquilo que está ipsis verbis na proposta de lei do Governo e que está no Acordo de Concertação Social e verificamos em vários artigos, e este número 3 é um deles, posso chamar a atenção que na página número 3 do Acordo de Concertação Social está ipsis verbis aquilo que está neste artigo da PPL. E o Partido Socialista, senhora deputada, agradecia, é bom ouvir até ao final para perceber exatamente porque é que o PSD está a falar nisto. E dizer que o Partido Socialista, e lembrar isto, nós temos neste momento um Partido Socialista que tem como secretário-geral a mesma pessoa que é primeiro-ministro e que assinou este acordo de concertação social. E está a permitir que esteja a ser claramente violado aquilo que foi acordado em sede de concertação social. Portanto, senhores deputados, o PSD volta a reiterar aquilo que reiterou desde, aquilo que disse desde o início. O PSD estará disponível em tudo, em apoiar todas as matérias, como tem vindo a fazer. Senhor deputado, eu tenho respeito quando o PCP fala e não bufo. Ah, pronto, mas é convinha, há regras, e os mínimos de educação exigem-se. E, portanto, dizer, senhores deputados, chamar a atenção aqui ao Partido Socialista, que não é apenas neste artigo, mas este é um dos artigos que vem alterar aquilo que foi acordado em sede de concertação social. É que não está implícito, está expresso. E eu lembro, podem ir à página 3. Estou a referir que a proposta do PS vem alterar aquilo que está na página número 3 do Acordo de Concertação Social e no número 3 deste artigo da PPL. Deputada Rita Rato.
Obrigada, Sra. Presidente. Queria sobre isto dizer o seguinte. Eu acho que é, no mínimo, discutível a discussão que aqui, o que aqui acabou de ser dito. Porque a última análise... Não. É discutível porque isto é assim. São 7 da tarde e estamos aqui. Estamos aqui porque a Assembleia da República tem poder legislativo. Pronto. Então, não tem que haver ameaças. Então, porque o PSD e o CDS estão a fazer ameaças porque se aprovar alguma coisa que está fora do acordo da concertação... O acordo da concertação social não é um decreto de lei que se aplica. A alteração da legislação laboral é aprovada aqui. Então temos toda a legitimidade para discutir propostas sobre estas matérias. E o PSD e o CDS, o que acham? É que a Assembleia da República é uma Câmara Consultiva da Concertação Social, a vez de ser ao contrário. E, portanto, sobre esta matéria, nós temos propostas e temos que discutir. E a Assembleia da República tem a prerrogativa legislativa sobre esta matéria. Era o que faltava agora, é dizer a cada uma das votações que não está no acordo que isso coloque em causa o acordo. Que coloque em causa o... Porque o acordo não tem poder legislativo. Opa,
há bocado... Temos direito à nossa opinião.
Quer dizer, quando eu bufo para o ar é porque bufo para o ar. Quando dou a minha opinião é porque dou a minha opinião. Então decidam-se, não é? O que eu estou a dizer é, o argumento que é utilizado, podem dizer assim, o PSD e o CDS se revêem estritamente no acordo e por isso não acompanharemos mais nada. Não podem dizer que a Assembleia da República não tem os partidos legitimidade para apresentar outras propostas. Pronto, porque podem dizer é, nós só acompanhamos as posições das confederações patronais. Pronto, podem dizer isso, não é? E da UGT, que assinou o acordo, das confederações patronais e da UGT que assinou o acordo, podem dizer isso, não é? Agora, o que não podem dizer é que não há nenhuma limitação à discussão destas propostas. Não é? Estavam a dizer.
Pedi uma palavra ao Sr. Deputado. Pedi uma palavra ao Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro, mas eu tenho naturalmente de responder a esta última parte. Para ficar claro, Sra. Deputada, o que é preciso dizer mais para... O PSD disse desde o início que não era a favor de uma alteração legislativa às leis laborais nesta fase. Mas, tendo a mesma resultado daquilo que era o acordado entre os parceiros sociais e o Governo, o PSD, nem tudo que dissesse respeito estritamente a essa matéria, iria respeitar, porque respeitava a concertação social. Senhora Deputada, que é preciso que lhe explique mais alguma coisa? Pronto. É que o Partido Comunista, sempre que alguém tem uma opinião contrária, fica muito incomodado. Sr. Deputado, a posição do Partido Comunista relativamente à concertação social nós já a conhecemos. Agora, tenham de respeitar a posição dos outros partidos que respeitam a concertação social. Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Tentando com serenidade e celeridade, para continuarmos os nossos trabalhos, clarificar o seguinte. Já houve um acordo de concertação que foi assinado em sede de concertação social nesta legislatura e esse acordo foi chumbado na Assembleia da República e não foi chumbado com os votos do Partido Socialista. Foi chumbado, e nem pelo CDS, é verdade, foi chumbado com os votos do PSD. E, portanto, essa coisa de que o que se discute na concertação e o que se acorda na concertação tem um valor, às vezes vale, outras vezes vale um bocadinho menos, não é, Sra. Deputada? Mas o ponto não é esse. O ponto é que foi a Sra. Deputada que lançou essa discussão e, portanto, eu só gostaria de clarificar, porque eu acho que até muitas das discussões que temos a ter neste momento em sede de todas as indiciárias acabam por ser extemporâneas face ao debate que já foi feito, e acaba por prejudicar até a evolução dos trabalhos, mas estamos disponíveis para essa discussão sempre que necessário. As propostas do Partido Socialista, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, foram apresentadas e até hoje não houve nenhuma divergência por parte dos parceiros que assinaram o acordo. Pelo contrário, houve até a UGT, um dos parceiros que assinou o acordo, que veio apoiar as propostas que o Partido Socialista, Sra. Presidente, Sra. Deputada, se nós não podemos andar sempre neste tipo de discussão. Portanto, só para tentar clarificar essa posição. E, portanto, houve várias posições por parte dos parceiros, nomeadamente parte da UGT, a apoiar, parte do secretário-geral da UGT, a apoiar as propostas, essas declarações são públicas, posso fazê-las chegar daqui a pouco à mesa. E, portanto, não é esse o ponto, porque no Partido Socialista não está aqui como intérprete da vanguarda da concertação social. Portanto, a concertação social tem o seu papel. O que o Partido Socialista procurou fazer foi... O Partido Socialista, o que tentou fazer aqui e o que está a fazer, é na preservação do espírito do acordo, Oh, Sra. Deputada, se não conseguimos ter uma discussão, assim é impossível. Portanto, preferimos não participar neste tipo de discussão, nestes termos, porque, de facto, torna-se impossível. Portanto, se quiser que eu intervenha, posso intervir, se não... Muito obrigado. O Partido Socialista apresentou propostas que não colocam em causa, de forma alguma, a estrutura do acordo, que não colocam em causa nenhuma das medidas do acordo e, sempre que as apresentamos estas propostas, clarificando, muitas vezes, algumas das passagens do acordo, nomeadamente na duração do contrato de trabalho temporário, é entendimento do Partido Socialista, que estas, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que estas exceções, que são aqui... identificadas, são referidas, devem ser clarificadas nos termos em que o Partido Socialista o referiu. E, portanto, o Partido Socialista apresenta essas propostas. Estas propostas não colocam de forma alguma a estrutura do acordo nem o artigo 182 que estamos aqui a votar. Podem tentar encontrar aqui na redação motivos para criar aqui um caso. Não há aqui nenhum caso. As propostas são claras em todas as propostas que as fizemos, apresentamos em conferência de imprensa, explicámo-las. Estas propostas permitem claramente preservar a integridade do acordo, clarificando em alguns casos aqueles que nós entendemos apresentar as propostas, como outros partidos procuraram apresentar essas propostas, o CDS apresentou as propostas, o PSD apresentou propostas e, portanto, estamos numa fase de votação das propostas que os grupos parlamentares apresentaram em sede de votações indiciárias e é isso que estamos aqui a fazer. E, portanto, era apenas essa clarificação que eu gostaria de fazer em função do que foi dito, entendendo que nenhuma destas propostas coloca de forma alguma, seria muito forçado tentar identificar aqui qualquer tipo de violação do acordo ou de violação dos termos do acordo com toda a sinceridade.
Deputado José Soeiro e depois obrigado. O deputado António Carlos Monteiro também tem a palavra.
Se o Partido Socialista, se o Partido Social Democrata prometer que vota contra a proposta de lei final, o texto final, se este artigo ficar, significa que se este artigo ficar, realmente esta proposta de lei corre o risco de não ser aprovada, o que poderia ser uma ótima notícia. E, portanto, eu queria só clarificar se o PSD vai votar contra o texto final se o número 3 for aprovado. Se o PSD, ao considerar que a inclusão do número 3 põe em causa o acordo de concertação social, se vai votar contra o texto final. Estava a perguntar, sim, para perceber. Era para perceber se interpretei bem a posição do PSD. Se eu bem interpretei... Se este número 3 ficar no texto, o PSD vota contra o texto final. E portanto estou a perguntar se é essa a conclusão que se tira. Porque a senhora deputada disse que se o número 3 disse que este número 3 viola o acordo da concertação social. Eu presumo que o PSD não vai votar a favor de um texto que na sua versão final vai violar o acordo de concertação social. E portanto queria só saber se podemos confiar que o PSD vai votar contra o texto final, porque seria uma notícia interessante e que aliás daria uma motivação extra para a inclusão do número 3 no texto da lei.
Deputado António Carlos Monteiro pediu a palavra.
Senhora Coordenadora, eu estava até divertido a ouvir esta intervenção, com tanta pirueta que o Bloco já fez ao longo desta legislatura, não deixa de ser engraçado, às vezes, ver essas perguntas. Para que fique muito clara qual é a posição do CDS, em qualquer acordo há um deve haver, e é do equilíbrio entre esse deve haver em cada uma das partes que essa avaliação é feita no final. E, portanto, nós o que estamos a chamar a atenção é de que o somatório de restrições em relação à PPL do Governo, que o Partido Socialista está a viabilizar, e o facto de não ter em conta algumas das preocupações que os parceiros sociais já nos chamaram a atenção neste debate, que não contemplavam matérias que na PPL não estavam contempladas matérias que tinham sido acordadas, ou a redação não correspondia ao que tinha sido acordado, é evidente que na avaliação final que for feita do resultado deste trabalho da especialidade, e temos ainda a faculdade de fazer avocações para plenário, essa ponderação do voto será feita sempre no final. Mas isso qualquer partido terá que fazer. Agora, que fique claro que o CDS, desde o início, que tem dito é a mesma coisa. O que for para respeitar o acordo de concertação social, nós viabilizaremos a partir daquilo que for o resultado das alterações que forem aprovadas em relação à PPL, nós faremos essa avaliação no fim.
Vamos passar à votação. Artigo 100, portanto, agora vamos votar o número 3, a proposta de alteração apresentada à PPL pelo Partido Socialista. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, foi aprovada com os votos contra do Partido do PSD e do CDS. Número 3, portanto... fica o número 3 da PPL, fica prejudicado.
Não, fica prejudicado. Não
é agora, não, é prejudicado. Agora, número 4. Aqui é uma rememoração. E agora é o número 6. O 3 do Bloco e o 3 do PCP.
Sim.
Exato, o 3 do PCP e o 3 do Bloco.
Não.
Pois, por acaso. Pois era. Era que entrou primeiro. Era. Não interessa, mas há bocado também foi, pois. Portanto, vamos votar o número 3 do PCP. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi rejeitado com os votos a favor do Bloco de Esquerda do PCP e com os votos contra dos demais grupos parlamentares. E o 3 do Bloco, não é igual, não?
Não, é por si. É que
vai. Já vai estar. É que vai a minha irmã.
É que vai
a minha irmã. Número 3 do Bloco, quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi rejeitado com votação igual à anterior. Agora, os números 4 e 5 da PPL são renumerações. E depois é o número 6 da PPL.
Sim.
Não.
É a numeração
do 6. Exato.
Não, agora temos que votar o 6.
E o 6. O 4, o 5 e o 6. Quem vota contra?
É a
numeração. Sim,
sim. O 6 também é a numeração.
As renumerações.
O próprio 6 também é uma renumeração.
Exato.
Pois é, então não é preciso.
É isso.
Sim.
O 6 tem que
Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi aprovado. Como é que votou? Não, o Bloco de Esquerda e o PCP votaram a favor? O número 6.
Número 6, número 6. TPL.
Não é igual nada.
Não é igual.
Não é
nada.
É tudo renumeração, mas isto aqui gera confusão, da forma como está gera confusão. Que foi aprovado com os votos favoráveis do Partido Socialista, do PSD, com a abstenção dos demais grupos parlamentares. É isso? Abstiveram-se. Para artigo 7, temos uma proposta apresentada pelo PCP ao número 6.
E ao 10. Pois, por isso é que... Não.
Claro que faz. Então, número 6. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi rejeitado com os votos do Partido Socialista, do PSD e do CDS e com a votação favorável dos demais grupos parlamentares. O número 10 da PPL, quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor. Foi aprovado com a abstenção do CDS. Artigo 193... 193, proposta apresentada pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda ao número... Não, não, é de um aditamento. É um aditamento ao número 3. Quem vota contra? Sim, sim, Sr. Deputado José Soares.
Quero falar deste artigo. Este artigo 190, esta proposta que fazemos tem que ver com a consideração como nulas das cláusulas que existem em alguns contratos e que dizem que o local de trabalho é todo o território nacional. Não nos parece que seja aceitável que quando alguém é contratado para trabalhar no Porto se defina que o seu local de trabalho pode ser qualquer ponto do território nacional, porque naturalmente o facto da empresa colocar isso num contrato individual de trabalho é uma forma de assédio que depois vai ser utilizada, que depois fica na mão do empregador para poder ser utilizada. Tu estás a trabalhar no Porto, mas amanhã vais trabalhar para o Algarve, porque o que o teu contrato diz é isto. E quando os trabalhadores assinam contratos individuais de trabalho que dizem que o local de trabalho é todo o território nacional, como existe, por exemplo, em contratos que eu já vi de hipermercados, ou que o horário de trabalho é das 0 às 24, o período de trabalho é das 0 às 24, isso é, evidentemente, um instrumento de assédio que até será discutível, se não é... Se não pode ser considerado nulo uma determinação assim, em todo caso nós achamos que a lei deve considerar explicitamente que uma disposição desse tipo é nula. Nulo quando se diz que é todo o território nacional. Não pode ser todo o território nacional.
Vamos fazer a votação do artigo desta proposta de alteração do Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi rejeitado com os votos contra do Bloco de Esquerda, do PSD e do CDS, com a abstenção do Partido Socialista e com os votos favoráveis do Bloco de Esquerda e do PCP. Agora, artigo 194, temos uma proposta de revogação, proposta pelo PSD, do Bloco de Esquerda, revogação do número 2. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi rejeitado com os votos contra do Partido Socialista, do Bloco de Esquerda e do PCP. E os votos favoráveis dos demais grupos parlamentares.
Ah,
pronto. Se é tudo ao contrário, tá. Portanto, foi rejeitado com os votos contra do Partido Socialista, do PSD e do CDS. E os votos favoráveis do Bloco de Esquerda e do PCP.
Isso. Muito bem.
Artigo 200, a proposta de alteração do número 4, é um novo número 4 apresentado pelo Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi rejeitado com a abstenção do Partido Socialista, com os votos favoráveis do PSD, com os votos contra do PSD e do CDS, e os votos a favor do Bloco de Esquerda e do PCP. Desculpa. 203. Sobre o 203? Sim, claro. Pediu a palavra de Rita Ratos, José Soeiro. Sim.
Obrigada, Sra. Presidente. Esta proposta é uma proposta que queremos valorizar de reposição das 35 horas.
Reposição?
Não, de uma proposta que nós já apresentámos, esta proposta que já foi rejeitada pelo PS, pelo PSD e pelo CDS. Agora escusava-se de ouvir esta. Já foi, ao longo desta legislatura, a proposta das 35 horas no setor privado já foi proposta e foi rejeitada pelo PS, pelo PSD e pelo CDS pelo menos 3 vezes. Agora, em sede de alteração à legislação laboral, entendemos que a garantia das 35 horas para o setor privado, com todos os avanços científicos e tecnológicos, é uma necessidade, é uma possibilidade e que não deve ser desperdiçada. E, portanto, apresentamos esta proposta.
Peço desculpa, não, o assunto... Peço desculpa, deputado Zé Soeiro, tem a palavra.
Não é no mesmo sentido, nós também. Nós também apresentamos uma proposta para reduzir o horário de trabalho para as 35 horas no privado, que tem vários fundamentos, mas queria só salientar dois. Neste momento, nesta legislatura, foram repostas as 35 horas para o setor público e nós defendemos essa medida, tal como o Partido Comunista Português e o Partido Socialista, e entendemos que isso deveria ser alargado ao setor privado. Vale a pena dizer que em 96 já houve uma experiência de redução do horário de trabalho em Portugal, que aliás permitiu a criação de mais ou menos de aproximadamente 5% de emprego líquido no primeiro ano e 3% no segundo ano. E a experiência das 35 horas também foi feita em França, em 98 e depois em 2000, e houve recentemente uma comissão de inquérito sobre o impacto da redução do tempo de trabalho em França, que foi aliás presidida por um deputado da direita francesa e que foi aprovada por unanimidade e que apontava precisamente para os impactos positivos da redução do tempo de trabalho. Não vou detalhar as conclusões desse relatório, mas queria dizer que se nós fizéssemos uma aplicação dos efeitos em termos da criação líquida de emprego, da redução do horário de trabalho, particularmente nos setores em que essa redução não pode transformar-se apenas numa intensificação dos ritmos e do volume de trabalho para o mesmo número de trabalhadores, estou a falar sobretudo do setor de trabalho por turnos, por exemplo, em que não dá para pura e simplesmente intensificar o trabalho, é preciso contratar mais trabalhadores, nós poderíamos estar a falar da criação da possibilidade de criação de cerca de 200 mil postos de trabalho. Claro que isto teria que ser feito de forma, enfim, acompanhada, mas entendemos que era uma medida positiva e que uma legislatura em que existe uma maioria que foi capaz de fazer um acordo para a reposição de rendimentos e para reverter políticas de austeridade e para repor as 35 horas no setor público, deveria ter a coragem de poder fazer isto também no setor privado. E fica a declaração de voto feita. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Vamos então agora proceder à votação deste, sim, exato, deste número 203 do PCP. Ou do PCP e do Bloco de Esquerda são iguais?
O número 1.
Sim.
O número 1.
Não, não é igual o número 1, o período normal.
São, mas ela tem um 4.
Não pode exceder.
Ela tem aqui um 4, é por isso que ela
está. Sim, está bem, mas o número 1 pode ser votado em conjunto.
Então precisa todo ser votado.
Prejudica.
Pronto, então votamos já o número 1 e o número 4 do PCP.
Sim.
E pronto, ok. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi rejeitado com os votos contra do PSD, do CDS e do PS e os votos favoráveis dos demais partidos. Fica assim prejudicada a votação do artigo 203, número 1, apresentada pelo Bloco de Esquerda. Agora, senhores deputados, ia propor o seguinte, não sei se concordam, há aqui um conjunto de artigos, que propostas de alteração, que têm a ver com revogações. Se vai do 204 ao artigo 208, se concordássemos, se concordassem, votávamos todos em conjunto. Pronto, até um votamos.
É votar em conjunto.
Se o sentido de voto for igual? Não. O 208A já será votado à parte. Ai não, 208A. Até ao 208, 204, ao 200. Todos concordam que votemos em conjunto? Até o 208, sim. O 208A é à parte.
E se votássemos em grupo, votávamos as revogações das adaptabilidades, as revogações dos pontos individuais.
Não se levanta. Senão vamos ter todos.
É tudo a mesma coisa. Pronto, mas eu fiz uma proposta. Entretanto, em cima dessa, houve várias. Pronto, podemos votar então em conjunto, 204 ao 208. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Estes artigos 204 a 208 foram rejeitados com os votos contra do Partido Socialista, do PSD e do CDS e com os votos favoráveis do PCP e do Bloco de Esquerda. Sim, agora passamos ao artigo 208A, que há aqui uma proposta, há propostas de alteração e há a própria PPL que propõe, e são todas a mesma coisa, que é a revogação do Banco de Horas Individual.
Não faz sentido votar esse 208A do PCP e do Bloco quando são revogações como é da PPL. Resolve a PPL.
Sim.
Deve por entrar primeiro.
Vota-se a PPL, por final.
Porque são revogações.
Sim. Este é um projeto de...
Sim, mas isso. Vamos ter que gerir essa questão assim do facto de não ser proposta de alteração diretamente, não é? Ah, sim, votada, sim. Portanto, vamos votar então o 208A da PPL, Banco de Horas Individual, que é a revogação do artigo 208A. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi aprovado com a abstenção do CDS e, portanto, os outros ficam prejudicados. Agora, vamos ao artigo 208B, que tem... A PPL e tem o CDS, tem proposta de alteração o PSD e mais ninguém. Sim, mas depois não tem mais propostas, não. Não, tem o PS, tem. Todos têm propostas de alteração. Vamos por partes. Vamos primeiro às revogações apresentadas pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP. Podemos votar em conjunto, uma vez que são as duas revogações. Pronto, votamos a do PCP. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi rejeitada. Foi rejeitada com os votos contra do Partido Socialista, do PSD e do CDS, com os votos favoráveis dos demais partidos, e leva à não votação da proposta do Bloco de Esquerda, porque foi prejudicada. Depois, artigo
2.
O número 2, temos aqui três propostas, duas propostas alternativas ao número 2.
Não são iguais.
E a do PSD e do CDS são iguais, mas entre a volta de primeira CDS que entrou primeiro.
Passaria só a fazer uma nota de progresso, se fosse possível,
número 2. Sim, com certeza.
Muito rapidamente, Sra. Coordenadora, apenas para identificar aquilo que também o PSD identificou e que resulta das audições dos parceiros sociais, que tem a ver com a identificação do conjunto de trabalhadores que pode votar para a criação do Banco Grupal e o âmbito de aplicação dessa mesma norma. A partir do momento em que o trabalhador vota, o resultado dessa votação é aplicado a esse mesmo grupo de trabalhadores. E não está especificado na PPL essa mesma aplicação e, em termos de redação, considera-se que esta redação é melhorada e foi esse o apelo que recebemos dos parceiros sociais nas audições, é que esta redação deveria contemplar, do ponto de vista terminológico, para o cumprimento do acordo, a aplicação também.
Deputado Zé Soeiro.
Muito obrigado. Este é um dos artigos que, do nosso ponto de vista, foi uma contrapartida oferecida aos patrões no âmbito da negociação, na concertação social, às confederações patronais. Queria só lembrar que, quando nós discutimos com o Governo as alterações ao Código de Trabalho, o argumento que foi dado sempre para a eliminação do banco de horas individual é que a eliminação do banco de horas individual permitiria reforçar os incentivos à contratação coletiva ao fazer com que o banco de horas ficasse apenas sob a esfera da contratação coletiva. Entretanto, o Governo entendeu que deveria criar uma figura de banco de horas referendário, ainda por cima com umas supostas garantias de fiscalização da Autoridade para as Condições de Trabalho, que nós sabemos que não têm condições práticas para ser eficaz e que nós contestamos completamente, porque se o argumento da eliminação do banco de horas individual para incentivar a contratação coletiva podia ser contestável por causa da figura do banco de horas individual, por causa da figura do banco de horas em si mesma, mas tinha pelo menos o mérito de remeter isto apenas para a esfera da negociação coletiva. Aqui isto é uma figura para afastar a intermediação sindical na negociação destas matérias e para criar formas de, no fundo, de decisão que aparentemente democráticas, na prática nós sabemos, enfim, como é que elas se processarão e, portanto, naturalmente votaremos contra esta proposta do Governo.
Deputada Rita Rato.
Sobre o conjunto destas propostas, nós votaremos contra todas. Ainda hoje de manhã, na audição com o Ministro, tivemos a oportunidade de discutir a questão dos bancos de horas. Entendemos que a criação, instituição e imposição dos bancos de horas serviu como um objetivo de desregulamentação do horário de trabalho, do aumento do horário de trabalho, sem pagamento também dessas horas de trabalho. E por isso, hoje de manhã, o Ministro disse que os bancos de horas podem ser instrumentos de recuperação do emprego. Nós entendemos, de facto, que os bancos de horas são instrumentos de degradação da qualidade do emprego. E, portanto, sobre estas matérias, nada impede que a entidade patronal negocie alterações ao horário de trabalho. Isso está previsto. Agora, esta proposta é uma imposição do aumento do horário de trabalho sem o acordo do trabalhador. E, por isso, nós vamos votar contra todas as propostas sobre os bancos de horas.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Mais alguém quer usar a palavra? Não.
Nós vamos votar nos números. Não, não, não.
Não, eu vou apresentar a proposta do PSD só apenas para dizer que, além desta questão do artigo número 2, eu vou falar já dos restantes artigos. Dos restantes números. Chamando aqui a atenção que aqui o número 3 é exatamente igual à PPL, não foi alteração, não ocorreu aqui no número 3. Há aqui apenas aqueles aspectos que estão a negrito e resultaram até de uma proposta, de uma chamada de atenção que foi feita em sede de audição na comissão, designadamente pela UGT, da necessidade de clarificar aqui alguns aspectos, e foi por isso que introduzimos estas alíneas. E depois também os números 7 e 8 resultam precisamente de também chamadas de atenção, designadamente para ficar objetivo, ficar claro quem eram os trabalhadores abrangidos quando se tratava da situação do Banco de Horas. Portanto, esta redação resulta precisamente dessas audições. E agora passamos a votar por ordem de entrada. Votamos o número 2 da proposta apresentada pelo CDS relativamente a este número 2. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi aprovada com os votos contra do Bloco de Esquerda e do PCP e com os votos favoráveis dos demais grupos parlamentares, ficando assim prejudicada a apresentação, que é igual, do número 2 apresentada pelo PSD e da PPL, naturalmente. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro pediu a palavra, faça.
Sim, Sr. Presidente, apenas para registar, atendendo à discussão que tivemos aqui no artigo 182 esta tarde, que corresponde aqui uma alteração proposta quer pelo CDS, quer pelo PSD, que não estava no acordo de concertação tal como ele chegou aqui à Assembleia da República. Decidiram fazer duas propostas de alteração, cada um fez a sua, e o grupo parlamentar do PS decidiu, no exercício da nossa liberdade legislativa, votar a favor das vossas propostas. E, portanto, umas vezes é válida a alteração, outras vezes não é válida a alteração. Nós vamos avaliando as propostas pela sua validade intrínseca. Muito obrigado.
António Carlos Monteiro.
Sr. Coordenador, apenas porque eu tenho que corrigir o Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro. Isto está no acordo.
Claro que está.
A redação da PPL é que não foi feita do ponto de vista... Não. Do ponto de vista daquilo que é a transposição do acordo, mesmo o português não resultou. E, portanto, eu sei que votaram a favor e votaram a favor, bem, mas a correção foi apenas de português. Porque não mexe no conteúdo do acordo, porque isto é exatamente a transcrição do que está no acordo.
Agora temos a apresentação da proposta do... Andamos do número... O número 3 não é proposta de alteração, portanto voltamos a PPL. No número 3 voltamos a PPL. Isto é igual, foi aqui um... portanto, voltamos a número 3 da PPL, do artigo... Sim.
3 e
4. Não, 4, que PSD tem uma proposta de alteração. Voltamos o 3. Não. Número 3 da PPL, quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi aprovado com os votos favoráveis do PSD e do PS, com a abstenção do CDS e com os votos contra dos demais grupos parlamentares. Agora, o número 4, a proposta apresentada pelo PSD à linha C do número 4. Quem vota contra? Quem se abstém? Sim. Não. Da número 4 da proposta do PSD. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi rejeitado com os votos contra do Partido Socialista, do Bloco de Esquerda e do PCP e com os votos favoráveis do Bloco de Esquerda e do CDS. E do peço desculpa. PSD e CDS. Foi rejeitado, foi? Vocês votaram?
Rejeitaram.
Agora, outra proposta. Ah, não, agora votamos a PPL.
Sim.
Não, e agora votamos a PPL.
O resto do número 4.
Sim.
Ah, sim, tem que citar o 4 da PPL.
4 da PPL.
Sim. Agora 4 da PPL.
Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi aprovado. Com os votos a favor do Partido Socialista.
Abstenção.
Abstenção. PSD.
os votos. Sim, claro. Então temos uma proposta de alteração que é o encontro do acordo. Vocês não quiserem? Agora é número 5. Bem, o número 5, exatamente. O número 5 era uma consequência. O número 5 da proposta do PSD é uma consequência do anterior. Portanto, não faz sentido. Está prejudicado. Eram estes 6.
Já estava prejudicado.
Agora é o 5 da PPL.
Sim, porque isto não existe. Atenção, isto não é nada.
Exato, não, isto era este. 5 da PPL, quem vota contra?
Era, não é?
Exato. PSD é o número que estava no número 6 porque remunerou, porque tinha acrescentado um artigo. Número 5 da PPL, quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, votos favoráveis do Partido Socialista, do PSD, a abstenção do CDS e os votos contra dos demais partidos, que já tinham anunciado que iam votar contra sempre.
Sim.
Foi?
Foi.
O CDS.
Não, calma. Vamos votar o número 6 do CDS. Quem vota contra? Quem se abstém? O PS votou contra?
Sim.
Quem vota a favor? Portanto, já foi rejeitado. Pois. Com os votos contra do Partido Socialista, do PSD e do CDS. E...
Não, votos a favor. Não. PSD e CDS.
Quem vota contra?
É igual.
Quem vota a favor? Portanto, foi rejeitado novamente com os votos contra do Partido Socialista, do Bloco de Esquerda e do PCP, os votos favoráveis dos mais grupos parlamentares. Agora, seis. Seja PPL, quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? São. Portanto, foi aprovado com a abstenção do Partido Socialista. Peço desculpa. Com a abstenção do PSD e do CDS, com os votos contra do PCP, do Bloco de Esquerda e os votos favoráveis do Partido Socialista.
O 7 do CDS
é igual ao 8 do PSD.
E igual ao 7 do PS também.
E ao 7 do PS. Portanto, vamos votar por ordem de entrada a 7 do CDS. E fica, pronto, evidente isso, vemos o resultado das votações. Portanto, proposta do CDS de alteração ao número 7, quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor. Portanto, foi aprovada, foi apenas os votos contra do Bloco de Esquerda e do PCP. E as propostas do PSD e do Partido Socialista, que são exatamente iguais a esta, ficam prejudicadas. E fica prejudicada também a PPL.
Pois, não faz sentido votar a 8, que são iguais. É votar logo a PPL. 8 da PPL.
Artigo 8 da PPL, quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor. Foi aprovada com a abstenção do Bloco do CDS, com os votos favoráveis do PSD e do Partido Socialista e os votos contra do Bloco de Esquerda e do PCP. Agora, 9.
O 9 fica prejudicado.
Era igual, ele era igual, não era alteração.
Tinha a ver com
a não, era a mesma coisa. Portanto, vamos então votar agora o 9 da PPL. Quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor. Foi aprovada com os votos favoráveis do Partido Socialista, do PSD, a abstenção do CDS e os votos contra do Bloco de Esquerda e do PCP. Agora, já está. Senhores deputados, eu aqui gostaria de chamar a... mas eu até ia chamar aqui a atenção de uma coisa, que é o seguinte: o artigo 32B. Sim. Ora bem, onde é que ele está? Há de estar bem no final das votações, porque é um aditamento. Já fala aqui, que é o artigo 32B relativamente ao procedimento no caso de. O que é? Não, este artigo, este 32B, tem a ver com o procedimento no caso dos referendos. E nesse procedimento fala das situações das. O 32B. Então, só um bocadinho que vou procurar a página.
Em função das sugestões que foram feitas e ficava registada em ata, nós passávamos este ponto 10, para não estarmos agora aqui a perder mais tempo, este número 10 passávamos para a discussão do 32, neste caso B, e quando chegarmos lá introduzimos este ponto então. E ficava essa proposta de alteração feita oralmente, migrando... Não, 32B. 32B, página 687. Fica, sim. Passa para outro artigo. Migrou. Fica essa aposta feita para que possamos prosseguir. Sra. Presidente, quer fazer uma pausa?
Não,
não queria.
Senhores deputados, eu queria explicar aqui. Eu queria explicar aqui a proposta de alteração do PSD, porque é uma questão de parece-nos, no número 11, foi-nos chamado a atenção também pelos parceiros e, de facto, depois de lermos o acordo de concertação social, verificamos, deixem-me só ver. Não, estava aqui a tentar ver. São iguais, mas é só para explicar a razão de ser desta alteração. Pronto, é que é o seguinte, o Governo pôs aqui na proposta que apresentou que a aplicação do regime do Banco de Horas cessa se decorridos 2 anos de aplicação, 1/3 dos trabalhadores, pronto, por aí fora. O que é que se passa? É que relativamente a esta questão dos 2 anos, porque não foi isso que foi acordado em sede de concertação social. Em sede de concertação social o que foi acordado foi metade, sendo que o prazo é de 4 anos, e foi metade daquele período que foi acordado. Ora, prazo máximo, o que significa que pode ser 3 anos. E se for 3 anos, não é metade. É 1 ano e meio. E, portanto, parece-nos que aqui houve uma errada interpretação, estamos a crer que foi uma errada interpretação que o Governo fez daquilo que foi o acordo de concertação social. Portanto, chamaríamos a atenção aos senhores deputados para a proposta apresentada pelo PSD, que vai ao encontro daquilo que é o acordo de concertação social, e, portanto, entendemos que deve ser essa a nossa proposta aprovada. O deputado António Carlos Monteiro.
Em nome do CDS, apenas para dizer que a nossa proposta vai exatamente no mesmo sentido, no sentido que está no acordo. Não me alongarei, porque na realidade as propostas são idênticas à do CDS e à do PSD, e, portanto, por nós. Vote-se.
Portanto, este número, a votação do número 11, quer dizer, do número 11 do PSD. Como assim? Ah, portanto, a partir do artigo do número 10 da PPL é adiado. Ok. Sim. Do 10 para a frente é. É o 10. Agora, 210, temos uma proposta apresentada pelo Grupo Parlamentar do PCP e do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda ao número 2 deste artigo. Votamos a do PCP que entrou primeiro e depois veremos como é que fica a restante. Exato. Ah. Quem vota contra? Quem...
É das 35 horas adaptadas a regimes específicos que existem do trabalho noturno e de outras condições.
Senhores deputados, quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, foi rejeitada com os votos contra do Partido Socialista, do PSD e do CDE, e com os votos favoráveis dos demais grupos parlamentares. Sendo assim, a proposta ao mesmo artigo e ao mesmo número do Bloco de Esquerda é prejudicada. 211, proposta do PCP.
Estar em conjunto até o 234. Votar até os 824, que é a mesma coisa, as 7 horas também, tem a ver com as 7 horas diárias, 35 semanais.
Mas não são iguais? São iguais?
Não, é continuação. É igual do 211 e o 224.
Portanto, vamos votar o 211.
E o 224, os dois em conjunto.
E o 224 em conjunto.
Do PCP.
Do PCP, sim, claro. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi rejeitado com os votos contra do Partido Socialista, do PSD e do CDS e os votos favoráveis dos mais grupos parlamentares. Fica assim prejudicada a proposta do Bloco de Esquerda. E passamos para o artigo 239, página 229, página 79. Temos também duas propostas apresentadas pelos mesmos grupos parlamentares, o PCP e o Bloco de Esquerda. Vamos votar a proposta apresentada pelo grupo parlamentar do PCP. Podemos votá-la toda, não é, deputada Rita Rato? Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi rejeitada com a votação, com a mesma votação do anterior. Sim, sim, sim.
Apenas registar como negativo, porque a questão do descanso compensatório é um direito dos trabalhadores, porque prestam trabalho em dia feriado ou trabalho suplementar. E para além da remuneração dever ser feita, tendo em conta isso, também tem que existir o direito ao descanso compensatório, porque isso representa, de facto, um desgaste físico e psicológico. Portanto, lamentamos esta votação.
O número 1 do Bloco, mas temos de votar o número 2, que é diferente. Portanto, o número 1 do Bloco de Esquerda também está rejeitado pela votação anterior, fica prejudicado, e o número 2 tem de ser votado porque tem uma redação diferente. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi também rejeitado com a mesma votação do anterior. O número 6 também. Deputado José Soeiro.
Rapidamente, sobre este artigo e também o próximo, o artigo, sobre este artigo estamos a votar e sobre o artigo 238, que votaremos a seguir, aproveito já, e já há pouco tempo.
É o 230.
Estamos a votar o artigo 230 e a seguir vamos... Pronto, então eu falo sobre o 229, o 230 e o 238 e já ficam os três arrumados. Sobre estes artigos que são relativos ao descanso compensatório que estamos a votar e depois votaremos sobre o período de férias, nós queremos só assinalar o seguinte. Durante o período da intervenção da Troika, as alterações na legislação laboral aumentaram o tempo não remunerado dos trabalhadores, como cortando 3 dias de férias, eliminando o descanso compensatório, para além da eliminação dos feriados. Nesta legislatura nós começamos por repor os 4 feriados e foi um sinal positivo. Mas neste momento o Governo, o Partido Socialista, o PSD e o CDS juntam-se para manter na legislação laboral esta herança da Troika, estes cortes que foram introduzidos pela Troika e que era suposto numa legislatura que pretendia precisamente desmontar a austeridade que foi imposta durante esse período, nomeadamente aquela que configurou uma transferência de rendimentos do trabalho para o capital por via da legislação laboral, e o que nós temos é, neste momento, uma convergência para manter precisamente na legislação laboral aquilo que é a marca do PSD e do CDS e do período de austeridade. E queremos assinalar isso porque nos parece relevante e particularmente grave numa conjuntura como a que vivemos e em que haveria a possibilidade e até a exigência de fazer de outra forma.
Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi rejeitado com a votação anterior. PCP. O artigo 238 do PCP. Quem vota contra? Ah, sim.
Obrigado. É que o artigo 238 é uma proposta de alteração para a reposição dos 25 dias de férias. A retirada de 3 dias de férias e de 4 feriados foi uma medida que estava prevista no Código de Trabalho e uma decisão do anterior Governo, que significou, de facto, mais uma semana de trabalho de borla. Foram repostos os 4 feriados, e bem, também por iniciativa do PCP já nesta legislatura, mas a reposição dos 25 dias de férias, com isto os 3 dias em falta, que tinham sido retirados aos trabalhadores, seria fundamental e, portanto, a proposta que vamos votar agora é da reposição dos 25 dias de férias. A nossa proposta, aliás, nós propusemos sempre a reposição dos 3 dias de férias, nós pusemos as 3 dias de férias para a administração, para o privado, e propomos o regime que estava na administração pública, para a legislação de trabalho e funções públicas, que não é dependente da assiduidade, tem a ver com a antiguidade, tem a ver com outras matérias. E, portanto, aqui, como estamos a falar do Código de Trabalho, repomos os 3 dias que tinham sido retirados aos trabalhadores, porque em muitas matérias, até da contratação coletiva, temos o dia do aniversário, por exemplo, que algumas empresas já consagram como dia de férias, temos os dias de férias e depois mais... Então foi o que eu disse, em sede de contratação coletiva. Temos outras medidas também ainda mais favoráveis que os 25 dias de férias e, portanto, aquilo que queremos é que fique consagrado no Código de Trabalho a reposição dos 25 dias de férias.
Sim, preciso de refeição, já tivemos essa discussão, vamos votar agora. Queria insistir neste aspecto. Parece-nos que, à semelhança do que aconteceu com o subsídio de, nomeadamente com o subsídio de Natal, que não constava da lei, mas apenas das convenções coletivas, e que foi incorporado na lei, se não estou em erro, no final dos anos 90. Nós entendemos que o subsídio de refeição, que hoje não é um direito dos trabalhadores, que esteja previsto no Código, deve passar a ser um direito de todos os trabalhadores. Todos os trabalhadores, naturalmente, que prefaçam um período de trabalho que envolva o período da refeição, tal como está na nossa proposta. E também entendemos que, salvo disposições mais favoráveis em regulamentação coletiva, que se deve estabelecer pela lei que os trabalhadores do privado tenham como patamar mínimo o subsídio de refeição que é fixado para os trabalhadores da administração pública. E nós convivemos todos os dias aqui na Assembleia da República com as trabalhadoras da limpeza que ganham 1,80€ de subsídio de refeição, que não lhes dá para comer na cantina, porque a cantina tem o valor do subsídio de refeição que é fixado para a administração pública. E este tipo de disparidades e de injustiças, que evidentemente também poderiam ser corrigidas pela contratação coletiva, mas sabemos em que ponto é que está a contratação coletiva, seriam resolvidas se a lei tivesse um patamar mínimo definido para o subsídio de alimentação.
Já percebi. Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos proceder à votação, então, primeiro do artigo 259-A do PCP. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Como é que vota o Bloco de Esquerda?
Eu justifiquei o nosso...
Não, do PCP, do PCP.
Bem, a favor.
Foi rejeitado com os votos contra do Partido Socialista, do PSD e do CDS e com os votos favoráveis dos mais partidos. Agora, o artigo 262-A do Bloco de Esquerda, de subsídio de alimentação. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi rejeitado com a mesma votação do anterior. Agora temos aqui uma proposta de alteração ao artigo 268. Duas propostas de alteração, de, aliás, dois artigos, o número. Do PCP. Eu queria também. Eu queria também dizer o seguinte relativamente ao 268, número 3, que é proposto pelo grupo parlamentar, não, pelo grupo parlamentar do PCP, para dizer o seguinte. O que o PCP aqui propõe é uma matéria que já foi aprovada, que faz parte do artigo 3, número 3 da PPL, a linha J. E, portanto, o PCP pode até, considerando isso, retirar esta proposta de alteração. E, portanto... Sim, mas estou a falar do número 3. O número 3, já existe um artigo aprovado já nesta sede, que é que está esta matéria consagrada no artigo 3, número 3, a linha J da PPL. Ah, pá, tem, assim, não é uma questão de... Pronto, está bem, mas vamos votar contra isso. É apenas para explicar que este artigo já consta do código. Pronto, consta, o número 3 consta, mas pronto. Então vamos lá votar. Artigo 268, proposta apresentada pelo PCP. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi rejeitado com os mesmos votos da votação anterior. Artigo 268 do Bloco de Esquerda. Está prejudicado? O número 3 é igual ao da PPL. Volta-se a PPL. O 3 do PCP já foi rejeitado. A PPL, o da PPL foi aprovado.
Não foi votado. Não foi votado. Foi rejeitado.
Exatamente. E agora votamos a PPL. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi aprovado com os votos favoráveis do PSD e do Partido Socialista, com a abstenção do CDS e com os votos contra.
E o PCP.
A abstenção do PCP também e os votos contra do Bloco de Esquerda.
Ui, mas vantagem. Não, vantagem quando se diz a abstenção.
É melhor repetir.
Portanto, a votação da PPL novamente, faz favor.
Que ela disse
quem vota contra? Não, quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, foi.
Votam a favor.
A favor, portanto, foi aprovado com a abstenção do CDS.
E voto contra do PCP.
Contra do PCP. Agora, artigo 269. Do PCP. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi rejeitado com os votos contra do Partido Socialista, do PSD e do CDS e os votos favoráveis do Bloco de Esquerda e do PCP. Sim.
Senhora Presidente, só para dizer, relativamente ao número 3 do artigo 269 da nossa proposta, onde nós dizemos que o trabalhador que presta trabalho em dia feriado tem direito a descanso compensatório remunerado, a gozar num dos 3 dias úteis seguintes, podendo ser marcado por acordo entre o trabalhador e o empregador. Esta proposta que foi rejeitada é de elementar justiça. Porque isto significa apenas que no caso do trabalhador, imagina uma trabalhadora das IPSS, as IPSS que trabalham 365 dias por ano, imaginem por exemplo o dia de Natal, ou a véspera de Natal, trabalham 24 ou 25, o que nós queremos garantir é que elas não vão gozar o descanso compensatório por ter trabalhado num feriado dali a duas semanas. É apenas garantir que o gozo, que pode até ser acordado entre o trabalhador e o empregador, é gozar 3 dias depois, senão que sente, e que é pago. E que está previsto como um acordo, não é? É uma coisa de elementar justiça. Como é que se pode garantir, como é que se pode... E esta é uma questão que o SESP, que o Sindicato do Comércio tem colocado, que também representa muitos trabalhadores de IPSS, porque ainda mais quando o terceiro setor hoje tem cada vez mais trabalhadores, maioritariamente trabalhadoras, funciona 365 dias por ano e isto não está assegurado. É garantir o pagamento quando é em dia feriado e garantir que o gozo do descanso é nos 3 dias seguintes. Isto é o humanismo básico. Isto é humanidade básica, é cada um de nós nos colocar no lugar dessas pessoas que trabalham nesse, a ganhar um pouco mais que o salário mínimo, ainda por cima, diga-se de passagem.
Porque que é uma questão de perguntar se alguém quer dizer alguma coisa relativamente a isto ou mantém o... Então? 331. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi aprovado com os votos favoráveis do Partido Socialista, do PCP e do Bloco de Esquerda e os votos contra do CDS e do PSD. Já votaram? Sim?
Sim.
Foi votado, sim. Foi aprovado?
Não.
Sim. Artigo 340, uma proposta do Bloco de Esquerda. Quem vota contra?
Não.
Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi rejeitado com os votos contra o Partido Socialista, do PSD e do CDS, com os votos favoráveis dos mais partidos. Artigo 344. Temos propostas do CDS, do PCP e do PAN. Não, contra.
Contra.
344, temos propostas do CDS, do PCP e do PAN. Alguém quer falar nesta matéria? Deputada Rita Rato.
Obrigada, Sra. Presidente. É para dizer que a nossa proposta é no sentido, tem de ver com o cálculo do montante da indemnização por cessação do contrato de trabalho e tem como objetivo garantir o reforço desse cálculo. E, portanto, apresentamos propostas que, neste caso, propomos que no encaso de caducidade do contrato a termo decorrente da declaração do empregador, o trabalhador tenha direito à compensação correspondente a 3 ou 2 dias de retribuição base e de oportunidades por cada mês de duração do contrato, que não é isso que está em vigor. E propomos também que a parte da compensação relativa à fração do mês de duração do contrato é calculada proporcionalmente. Portanto, nós queremos com esta proposta repor regras ao nível do cálculo da compensação por cessação do contrato de trabalho, como já esteve em vigor. É uma reposição de regras que já esteve em vigor antes das alterações em 2012 e alterações que tinham sido introduzidas em 2009.
Deputado António Carlos Monteiro.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Apenas para dizer que o CDS, nos termos daquilo que resulta do acordo, acrescenta neste número 2 de que a caducidade pode decorrer e não tem efeitos na compensação correspondente se decorrer de uma declaração de trabalhador. E entendemos que nos termos do acordo ou de outra causa que seja devida também à responsabilidade do trabalhador. E essa é uma matéria que nos parece que resulta suficientemente clara do acordo de concertação. E por isso inscrevemos também este ligeiro acrescento àquilo que resultava da proposta original da PPL no que diz respeito ao facto de não ser possível que se determine uma compensação para o trabalhador, se foi ele próprio que deu origem à caducidade.
Deputado José Soeiro, e depois...
Eu queria pedir um esclarecimento sobre o fundamento da alteração do Partido Socialista relativamente à proposta de lei do Governo. Ok, ficou na coluna do Partido Socialista, mas é do PAN, já percebi. Ok, como está na coluna do Partido Socialista, eu confundi.
O PS já fala do PAN.
Eu acho que, não estando aqui Quer dizer, nada contra se quiser intervir, mas...
Tiago Barbosa Ribeiro.
Obrigado, Sr. Presidente. Só para referir que, percebendo a explicação que foi dada pelo deputado António Carlos Monteiro, salvo também melhor opinião, no entendimento do Partido Socialista, o de outra causa a ele devida acaba por incorporar um conceito bastante indeterminado do ponto de vista jurídico. E, nesse sentido, é apenas por isso que não acompanharemos.
O PSD vai pedir o... O PSC vai pedir o adiamento da votação destes 344. Pediu o adiamento do 344, nós. Tem que ver melhor. 344 todo. 345. Até?
364, pode ser?
Temos de apontar aí o que é que nós adiamos. Pois tem a ver melhor, já não me lembro. Lembro que eu tenho isto aqui, 344, número 2. Pronto, então vamos votar 345 ou 364, inclusive, página 100, portanto.
345 ou
360.
Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Estes artigos foram rejeitados com os votos contra do Partido Socialista, do PSD e do CDS e com os votos favoráveis do Bloco de Esquerda e do PCP.
366.
366. Sim, 368.
Não,
366. O que é que eu tenho? Não tenho 366.
Mas é que esta é a segunda.
Não, não.
366.
Esta é a última. Esta é a última. Esta também é a última.
Não, não, a última é a nossa. A última
é a nossa, que até acaba a ser.
Ai, também não tenho 366.
Não, tenho 366.
Eu não.
Foi a última
que mandou. Não, não foi. Não tenho 366, não. Tem? Não, não. Houve uma última.
Não, houve uma
depois de uma outra. Ah, já? Houve uma versão que eu cheguei a imprimir no fim de semana.
E 8h30.
Não é 3.
Passou para o segundo dia.
366 não está aqui. Vocês. É, imprimam a última versão que veio do guião, porque foi o último.
Mas passou para o segundo dia. Não faz sentido passar para o
outro
guião.
Mas foi porque o Bloco
de Esquerda
já está
a fazer isso. Porque eu dei as conversas sobre o destino, porque a presidente Ana, acabámos de
fechar as outras. Vou para o destino. O quê?
Estamos já.
O quê?
Estamos já. Vamos estar já com os
não, 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 não tenho aqui no guião, não voto. Não voto. Não, desculpem, não tem. Não, desculpem, não vou. Não, não interessa, mas saiu deste. Desculpem, mas o guião, que estamos. Não, é assim, eu estou com os servidos. O último guião que foi entregue foi este. É este guião que estamos a votar. Tenham paciência, desculpem, eu entendo, mas.
Nós decidimos. Posso só explicar? O Bloco de Esquerda teve um projeto à parte do código da PPL, que foi um projeto que foi aprovado com os votos favoráveis do PCP e do Partido Socialista, que visa garantir que o trabalhador, quando recebe a compensação, não fica impedido de impugnar o despedimento. E, portanto, esse é um projeto de lei próprio à parte que nós pedimos desde o início para ser discutido junto com o trabalho por turnos. Deve ser.
Não está aqui. Não, vocês passaram.
63,
e eu até imprimi, não sei o quê. E depois, cheguei aqui na segunda-feira, mas eu tinha uma ideia de outra.
Ah, pronto, e porque eu tinha.
368, da proposta do PCP, e também há uma proposta do Bloco de Esquerda. 366, aqui neste guião não está? É o último guião? Não há.
Não adianta, não está.
Peçam então, pedir aos serviços e o 366 passa a integrar o guião, mas tem que ser formalizado, porque senão os dois podem ganhar e se atende quando for verificar a documentação.
Em relação ao PCP, não pediu para não estar neste guião. Estou a falar da proposta do PCP. Nunca dissemos que
não
se podia
retirar. Pois não, mas retirou-se. Não se sentiu de volta a conta.
Pronto, então o grupo parlamentar que entender que ele se 366 deve estar em ser incluído neste guião.
Eu já disse considerável. Vamos embora.
Pronto.
Fica adiado para amanhã. Fica adiado para amanhã. Já nem está em guião.
Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi rejeitado com os votos contra do Partido Socialista, do PSD, do CDS, com os votos favoráveis dos mais partidos. Agora, o artigo 368 do Bloco de Esquerda. Fica prejudicado? Não sei se fica prejudicado. É, que era o número 2, é igual ao número 2 do Bloco de Esquerda. É, está prejudicado. Artigo 369, proposta do PCP. Ao número 2. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? PS, como é que votou?
PS, contra.
Contra. Portanto, foi rejeitado com a mesma votação do anterior. Artigo 370 do PCP. Quem vota contra?
Tem dois.
Sim.
O 370 está aqui com uma, no nosso entendimento, com um problema, é que ou é a legislação em vigor que está mal ou são as propostas que estão mal, as duas coisas em simultâneo é que não pode ser. Porque a legislação em vigor diz aqui nos 15 dias e o PCP altera para nos 15 dias. Creio eu que a legislação em vigor é 10 dias no ponto 1 e no ponto 2 é 3 em vez de 5, creio eu, mas não sei se querem adiar este ponto para depois ver isto melhor.
Não, e o PCP propõe alargar os 10 dias para 15.
E, portanto, nesse sentido, a proposta do Bloco tem aqui alguma, acaba por ser contraditória. Portanto, há aqui algum, por isso é que eu não sei se não querem adiar este ponto, só para se... Porque há aqui problemas de redação, claramente. Exato. Antecipando o que é que os partidos querem traduzir.
Thank you.
Portanto, 370, o Bloco de Esquerda retira a redação e votamos então a 370 do PCP. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Não foi aprovado? Com os votos favoráveis do Partido Socialista, do Bloco de Esquerda e do PCP e com os votos contra do PSD e do CDS. Sim? Sim. Artigo 371 do PCP, proposta do PCP. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi rejeitado com os votos contra do Partido Socialista, do PSD e do CDS, com os votos favoráveis do Bloco de Esquerda e do PCP. Não, agora tenho 371 do Bloco, que não é igual. Não é igual.
Não é igual.
O 371 do Bloco, quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi rejeitado com a mesma votação do artigo anterior. Sim.
Obrigado. O 373, o 374, o 375, o 376, o 377, até o 80, decorre tudo da figura do despedimento por inadaptação. Como nós propomos, sim, como nós estamos a propor a revogação da figura do despedimento por inadaptação, se o primeiro foi chumbado, prejudica os outros, portanto, votamos em bloco. Votamos em bloco estes artigos.
387.
O 381 do PCP é para passar a considerar ilícito ou ilegal a figura do despedimento quando se for precedido da prática de assédio sobre o trabalhador e o mesmo já tiver denunciado o assédio. E isto, na prática, protege o trabalhador que denuncia o assédio porque impede que seja despedido por isso.
Artigo 381. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi votado... O Bloco de Esquerda, a favor. Foi rejeitado com a mesma votação dos artigos anteriores. Artigo 385 do Bloco de Esquerda, que é uma revogação. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Por acaso, estava. Foi rejeitado... com a mesma votação da anterior. Agora temos aqui o artigo 387, uma proposta de alteração número 2 por parte do PCP. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi rejeitado com a mesma votação anterior. Eu esqueci-me de dizer também que é o número 4, uma proposta de revogação do número 4. Portanto,
é o artigo
inteiro. Eu que eu tinha dito que era uma alteração ao número 2 do artigo 387, mas é ao número 2 do artigo 387 e uma revogação do número 4. Sim. Estamos tudo em conjunto. 387A. Qual? O tal outro?
Não, é o que
não percebi. Não percebi. Portanto, vamos votar 391, a proposta do PCP. Quem vota contra? Quem se abstém?
Sim.
Não, eu não estava. Quem vota a favor? Foi rejeitado com a mesma votação do artigo anterior. 394. É, está-me a dar uma dor de cabeça. 394. Quem vota contra? Dos 394 do PCP.
Não são.
Quais é que são iguais?
B, claro.
Sim, a linha que é alterada. Ah, em separado, ok. Ok, okay, portanto, vamos votar então em separado. A votar a linha B. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi aprovada com os votos favoráveis do Bloco de Esquerda, do PCP e do Partido Socialista. Número 4, do mesmo artigo. Quem vota contra? Quem se abstém? Ai, falta a linha F do bloco. Já Ah, pois é igual. Eles são linhas diferentes, mas é igual, é igual. Não aprovada.
Não. Até agora eu queria parecido.
Não.
Mas não codifica.
Mas são, é uma linha diferente. É uma linha diferente. Nós queremos retirar da linha F. A aprovação do artigo B, da linha B do PCP, não retira da lei a linha F. E a linha F mantém uma exigência que nós queremos retirar da lei, que é a denúncia. Aqui o que diz é a ofensa à integridade física, incluindo a prática de assédio, denunciada. E, portanto, tem que ser votada. Não interessa, mas é que a inclusão daquela não corresponde à nossa.
Pronto, agora votamos então a proposta de alteração à linha F do Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi rejeitada com os votos contra do PS e CDS, com a abstenção do Partido Socialista e com os votos favoráveis dos demais grupos parlamentares. E agora, era o número 4 da proposta do PCP. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi rejeitada com a mesma votação do artigo anterior.
E agora
até
o
Quem vota contra? Quem se abstém? Não. 422 a 438.
Porquê?
Ela vai votar de forma
diferente? Propostas todas. As propostas, os senhores deputados receberam, todos os grupos parlamentares receberam, assim como nós, no grupo de trabalho, para além de termos recebido nos grupos parlamentares, no grupo de trabalho das audiências, o caderno reivindicativo do Encontro Nacional de Comissões de Trabalhadores, a nível nacional, que apresentaram um caderno reivindicativo com propostas de elementar justiça, entre as quais aquelas que propõem o reforço do número de créditos de horas dos membros das comissões de trabalhadores, mecanismos relativos à agilização da Constituição e aprovação dos estatutos das CTs, regras gerais de eleição dos membros das CTs, equiparando as eleições, este procedimento ao mesmo que existe ao nível das comissões de higiene, saúde e segurança no trabalho, em que facilita imenso estas matérias. Os senhores deputados não podem entrar a toda a hora a falar do diálogo social, mas depois, quando se propõem aqui propostas que facilitam isso, votam contra. Pronto, na prática é isso que acontece e, portanto, estão-se a preparar para ignorar todas as propostas e, portanto, cá estaremos para denunciar este acordo entre o PS, o PSD e o CDS para não terem em consideração nenhuma das medidas que nos foi entregue a partir de um encontro anual de membros das CTs.
Deputado Tiago Barbosa Ribeiro, tem a palavra.
Muito obrigado, deputada Rita Rato, pela apresentação. Em todo caso, nós queremos manter a votação em bloco e temos mantido uma posição até bastante heterodoxa em algumas propostas e, portanto, não nos revemos propriamente nessa denúncia de uma posição de desrespeito pelas posições que nos foram apresentadas. Muito obrigado.
Vamos votar então do... Espera, que eu tinha posto aqui 4, 7.
Mas depois também tem papel. 132.
Sobre a 447, este artigo da PPL, ou seja, ao não ser aprovada a nossa eliminação, nós vamos aprovar uma proposta da PPL que é gravíssima, que acaba por beneficiar o infrator. Nós temos uma entidade patronal que se deixou de, perante uma situação concreta de um contrato coletivo, deixou de entender que não é entidade patronal porque quer fazer catucar a contratação coletiva e não teve ainda condições para isso. Agora diz que é uma associação empresarial e o Governo, em vez de dizer não, estas situações não podem acontecer, não, ainda vem criar um precedente nesta proposta em que diz... em caso de extinção da associação, segue o procedimento previsto, ou seja, aplica-se a contratação coletiva má que existe, porque há setores em que existe uma contratação coletiva melhor que outra. E, portanto, em vez de se dizer que isto é uma manobra e uma falcatrua por parte das entidades patronais, não tem já a revirar os olhos, porque é verdade. E essas coisas acontecem. O Governo prefere encontrar uma forma de premiar este tipo de atuações.
Não há contratação coletiva má.
O quê?
Senhores deputados, vamos votar então agora. Votamos a proposta, esta proposta de eliminação. Já votamos.
Já estava rejeitada.
Agora vamos votar a PPL. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi aprovada com os votos contra do Bloco de Esquerda e do PCP, a abstenção do CDS. E os votos favoráveis do PSD e do PS. 456 da PPL. Sim. É que uma.
É
uma crescente. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi aprovado com a mesma.
Com... Estou a favor.
Sim. Não, o Bloco há bocado. O Bloco de Esquerda votou a favor da anterior, não votou?
Não.
Ah, então tenho a fazer.
Estou contra.
No número 9 votou contra?
E agora votou.
Eu disse isso. E agora sim, está, disse bem, disse.
E agora, a favor?
E agora votou a favor? Votaram contra, sim. E agora nesta? Também sou contra, votou contra. Então esta tem a mesma votação do anterior?
Tem.
É isso?
Tem.
476. Foi aprovado.
456.
Thank you.
Também, então... Pronto, senhores deputados, então ficamos no artigo, para que fique registado, ficamos no artigo 456, amanhã retomaremos, e se conseguirmos chegar então à parte final, voltaremos àquelas matérias que são... que estão pendentes. Ou seja,
podias,
há bocado tinhas falado que ias usar a palavra por alguma coisa, quer falar agora? Não. Ok. Então, até amanhã, senhores deputados.